Salve, salve, Bahia Casters! São 14h22. 14h22 vai falar da tarde, mas 14 já é já tarde, é, já é de favor. Tarde. Bem-vindos, meninos e meninas. Muito bom estar aqui com vocês num horário que não é muito usual pra gente, mas é por causa de nossa convidada especial, que ela tinha esse buraco na agenda. A gente falou, não, então vamos ter que rebolar aqui pra receber essa moça que é estouradaça. E hoje deixa eu começar dando aqui as boas-vindas à minha co-host, Juju Paiva.
Mais uma vez aqui, dividindo com você essa mesa, que prazer, amei. E com essa convidada maravilhosa.
A gente já vai, calma, né? Mantenha o suspense.
Ela é danada.
É, né? Eu soube até que você já dançou a coreografia dela.
Dela, lógico, como não?
Meu é mesmo.
Olha o que ensine. Estamos falando.
Você poderia me ensinar?
Aí a gente vai precisar de um tempo maior.
É. Né? O tem spa, a dança.
A gente vai levar você pro Live to Dance.
Uh-huh.
A gente vai marcar. Meninas, a gente vai fazer isso, viu? A gente vai marcar uma aula.
Podia fazer, é mesmo.
Pedrinho comigo. Lá no Live. A gente vai arrumar isso.
Você que já fez a dança dos famosos, você devia fazer a dança do anônimo, que sou eu.
Vamos começar com você, vai ser meu primeiro anônimo.
Pronto.
Fechou. Vamos lá. Anônimo
topei.
Assim, né?
Topei.
Anônimo.
Não é global, anônimo. É anônimo. Ô, galera, bem-vindos. É o seguinte, a gente quer interação, como sempre. Mande suas perguntas, engaje com a gente. Se você ainda não é assinante do BahiaCast, assina. Aperta o sininho, já dá seu like, porque muita gente reclama. Ah, o YouTube tá me mostrando um monte de coisa que eu não gosto. O que é que tá acontecendo? Eu tô me desanimando do YouTube. Você sabe por quê? Porque você não interage com o que você gosta. Quando você dá um like em um conteúdo que você gosta, você tá educando o seu algoritmo, mostrando a ele o tipo de conteúdo que você gosta, e a partir dali você vai ver que o YouTube vai ficar muito mais gostoso para você assistir do que antes. Então não adianta reclamar, tem que engajar no que você gosta. Se você não gosta, dê o seu dislike, sabia, Ju? Porque isso também mexe no algoritmo.
É. Mas não precisa dar dislike na gente, não.
É,
eu acho que não precisa.
Se der dislike, o dedo cai, né? Mas assim, o que importa é você engajar. Vamos dar um salve aqui pro estúdio, né? Primeiro lugar, para nosso diretor de edição, nosso diretor de cortes, o diretor de todos os videomakers da casa, desse que é conhecido como Projac Baiano, o BahiaCast, ele, Cabas.
Yeah.
Queremos também dar um salve aqui pra galera do Quilombo Cast que tá aqui
isso.
Com a gente hoje.
Que prazer.
Passa o microfone pros caras dar um e aí, rapaz. Falta de educação é essa, meu irmão?
Pra David aqui.
Um por um.
Tão tímidos.
É um prazer imenso a gente ser convidado a assistir esse episódio, viu?
Que massa.
Que massa.
Prazer também estar aqui sendo convidado pra assistir.
Massa, galera. O BahiaCast deseja a vocês vida longa, muito sucesso, viu?
Isso aí.
É ralação, mas é gostoso. Já soube que vocês estão curtindo. Eu tenho certeza que já a gente está comemorando aí 1 milhão de assinantes no QuilomboCast. É isso aí, velho. Joguem duro.
Ei, Deus.
Quero mandar um salve também para os nossos patrocinadores. Eu vou começar rapidamente com o Sennheiser. O BahiaCast é o primeiro estúdio do Brasil 100% Sennheiser. A Sennheiser é uma empresa alemã de 77 anos, a empresa líder de áudio do mundo. Então, se você nos ouve alto e claro, é graças à tecnologia da Sennheiser, a tecnologia 100% alemã da Sennheiser. E vocês que também fazem podcast, assim como a galera do Quilombo Cast, os fones da Sennheiser, esses que a gente utiliza para podcast, eles são vazados, o que garante muito mais conforto, porque muitas vezes a gente fica 2, 3, 4 horas, já ficou o recorde de Cabas aqui, 4 horas e 15. E aí os fones normais enclausuram e deixa aquele grave zunindo no ouvido, que não é o caso aqui do fone da Sennheiser. Tanto que é vazado, a gente ouve o estúdio aqui, ou a gente ouve Cabas, a gente ouve quem tá aqui. Então, beijo pra Sennheiser. Dito isso, vamos apresentar a nossa querida convidada. Eu vou te dar a honra, você quer apresentar?
E ela só aparece assim, você sabe, né?
Rapaz, eu tô impressionado.
Nesse
eu cheguei
estilo...
aqui, eu fiquei sem jeito, que eu vim mal vestido.
Eu ia reclamar com você, mas eu falei, deixa que eu converse com o Pedro depois.
Em off.
Entendeu? Né? Em off. Mas você já tá expondo, né?
É.
Ainda bem que o povo só tá te vendo daqui pra cima. Mas depois a gente vai ter uma conversa séria sobre isso.
Tudo bem. Eu só não vou dizer que ela vai puxar minha orelha, porque nem dá, porque
não
tá
presa. Não dá agora. Não dá agora, mas depois você vai ver o puxão de orelha que você vai levar.
Pronto.
Mas ela, amor, ela só anda assim, ó, maravilhosa. Ó, a make, a produção.
Tá demais.
De rosa, que ela ama, que eu sei. E, ó, e o cabelo, tudo, tudo maravilhosa. Nossa MC Sofia!
Salve, salve, gente. Demorei, mas cheguei.
Lindeza.
Obrigada pelo convite, viu? Tô assim, passada.
A gente que amou e com certeza Salvador está amando te receber.
Gente,
porque tem show essa semana.
Tem show dia 2 lá no Bombar, na
Rio Noite Vermelho.
Delas. Uhum. E o Vermelho, gente, vai estar babado. Bora curtir, dançar muito.
Que massa.
A energia lá da galera de São Paulo, né? Que eu vou trazer até balé.
Oh, vai ter balé?
Vai ter balé, vai ter balé.
Claro que se eu tiver aqui, eu já conversei com ela. Que
já.
Talvez eu não esteja aqui, mas se eu tiver... Estarei lá.
Mas se você não tiver, eu vou fazer a coreografia
lá
no seu lugar.
Você vai. Você vai fazer as honras da casa.
Farei isso. Em nome do Bahia
Cast. Mas, por favor, honras. Não vai queimar nosso filme.
Não, não.
Tá?
Eu sou baiano com mais molejo que você pode conhecer.
Ah, imagina.
A cara não nega, né?
Você já entendeu pelas conversas, né?
Já, tudo feito aí.
Vem cá, eu quero saber o seguinte. Eu soube que a senhora começou muito novinha. Com quantos anos?
Eu comecei a cantar com 6 anos de idade, né? Que eu entrei mesmo no movimento hip-hop.
6 anos?
6 anos.
Mas assim, partiu de você ou era coisa de dentro de casa, seus pais músicos? Como é que surgiu isso?
Minha família, quase ninguém é da música. Meu bisavô, ele era músico, né? Ele tocava todos os instrumentos de corda, ele era autodidata e tal. Mas ele chegou a falecer tudo e sempre quis que alguém fosse da música na família, mas eu não conhecia, né? Não tava em terra ainda.
Não tinha contato.
Não, nem tava em terra. Tava, sei lá, vendo onde que eu ia parar. E aí, quando vim, né, pra família e tal... Eu nasci, sempre gostei muito de música. Minha família sempre foi muito da dança, mais da dança. Então, a minha família paterna adora samba rock, samba, tudo. Minha família materna é mais do rap. Então, como elas sempre frequentaram eventos culturais, né, lá em São Paulo, eu chegava aí pra esses eventos, tudo. Mas até então, eu nunca tinha despertado.
Já soube, acompanhando a mamãe, não era?
Acompanhava a mamãe. E aí, no dia que eu... comecei mesmo a querer, foi porque eu fiz uma oficina de hip hop, né? Onde, enquanto os pais estavam na balada, os alunos ficavam na parte de trás da balada, né? Aprendendo. Então, tipo, tinha oficina, aí era idealizado pela Vivian Marx. E aí, ela ensinava a grafitar, a fazer... Ela não,
a
ela era dona,
cultura,
né?
Hip hop em geral,
em
né?
Geral,
não só
todos
a música,
os elementos.
Tudo.
Não, o MC que é o mestre de cerimônia, mas a gente aprendia a ser DJ, a grafitar, a break, né? Que é massa. Dança. E aí, cada criança ia se identificando com mais. Então, todas as crianças que estavam lá seguiram carreira. E eu me identifiquei mais com a música. Mas foi meio que... Ah, sei lá, era pra acontecer, né? Porque quando eu ia fazer uma oficina, ia falar, ah, eu não quero ser cantora.
Agora, teve o apoio imediato dos seus pais ou foi uma coisa que veio com o tempo?
Teve apoio, principalmente da minha mãe, né? A minha família, como era muito nova, achava que era brincadeira, que a menina quer ser... Porque eu falava que eu queria ser tudo.
Com foi com 6 anos mesmo?
Com 6 anos. Como a minha família nunca me limitou de nada, então eu falava que eu queria ser médica, advogada, engenheira, bombeira. Eu falava que eu queria ser tudo. E eles deixavam eu ser tudo. Só que aí eu sempre também quero ser cantora. E aí, como eu falava tudo, então eles não levavam muito a sério. Mas a minha mãe falou, tá, mas qual você quer mais? Eu falei, quero ser cantora. Aí ela saiu do emprego pra trabalhar comigo. Eu com 6 anos de idade, minha mãe acreditou. E foi comigo. E agora é minha empresária.
Sério?
Fez faculdade de direito pra poder cuidar, né? Direito autorais, que pra gente não se enfiar numa gravadora e ficar presa por anos, sabe? Então, tipo, trabalha comigo. Aí, depois de um tempo, minha avó começa a trabalhar comigo. Ela que fechou pra eu estar aqui.
Que maravilha.
Minha avó, minha tia também cuida, minha madrinha. Ixi, toda a família trabalha comigo.
Como é o nome de sua avó?
Lúcia Maquena.
Dona Lúcia, cadê a câmera? Tá em mim? Dona Lúcia Maquena, um beijo pra senhora. Obrigado pela senhora liberar aqui sua neta.
Isso.
Organizar
esse tempinho na agenda dela pra gente.
Exato. Isso é coisa de vó, coisa de coração de vó, né? Sempre vai arrumar um tempo.
Isso.
Não é isso?
Uhum.
E vem cá, e começar nova assim, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui no Brasil de Melody. Você conhece Melody?
Conheço, mas nunca conversar, assim de... só
Da cena mesmo.
Só da cena, aham.
Nunca se bateu com ela por aí, pau.
Uma vez só numa festa, mas foi rápido, passou, passou. Eu nunca consegui conversar. Eu queria, que eu sou fã, né? Mas nunca consegui.
Ah, que massa.
Vou contar uma curiosidade pra vocês. Caba sabe disso, mas pouca gente sabe.
Melody é sua prima.
Não.
Sabia.
Minha prima paulista, não, não é. Mas eu fui, por um breve espaço de tempo, empresário de Melody.
Sério?
Sério. Ai, sabe quando foi isso? Tem uns 4 anos.
Quando ela fez aquela música que estourou dela?
Não, não? Depois disso. É. E assim, por conta disso, e conversando muito com a família dela, com ela, com Bela, né, a irmã dela, aí você vê assim que começar cedo demais, né? Você começou com os anjos.
Não comecei cedo assim, não.
Não é isso, mas...
É, profissional. Assim? Dançando, eu danço desde 5 anos. Mas profissionalmente, eu danço desde os 15.
15, que também é cedo, né?
É.
Não é cedo que
nem
elas.
É, mas é porque, né, ela começou, claro, com 6. 6 eu tava realmente estudando a dança.
Sim,
estudando,
sim. E curtindo
desde
a dança.
E jamais imaginaria que seria a minha profissão por anos, exclusiva, inclusive, por anos, né?
É, eu nunca pensei em... Não ser isso, assim, desde pequeno já falava aí, porque eu nunca nem trabalhei de outra coisa na vida, assim. Nunca, sempre já, música, sempre
já
música.
Já cresceu junto com você, faz já parte cresceu. De você.
Faz parte, é faz parte.
Mas é isso, de quando você começa muito cedinho, né, e é isso que eu conversava muito com o pessoal de Melody, o pai, o Belinho e todo. É uma parada difícil, né, porque você fica super exposto muito cedo ainda imaturo, né. E a fama, o sucesso...
Na escola.
Tudo isso, você começa a ter que lidar com dinheiro, com outras coisas, né? Que normalmente uma criança não lida, né? Como foi pra você isso, essa... Ser uma criança diferente das outras na escola, por exemplo?
Eu sempre gostei, na verdade, de ser diferente na escola. Eu nunca gostei de ser normal, tal. Mas quando eu comecei a lidar com dinheiro mesmo, porque... A gente teve um processo, né? Minha carreira é um processo. Não cheguei a ter um boom do nada. Então, é isso que é o problema. Eu acho que não só pra criança, como pra adulto também. Se você do nada tem um boom, você não tá preparado. Então, você não sabe como lidar nem com seus sentimentos, nem com o boom que tava, entendeu? Então, você acaba se perdendo um pouco até entender. Eu tive um processo, então quando eu comecei a querer ser mesmo da música. Aí eu começava a fazer shows em escolas, em saraus. Aí às vezes eu ganhava cachê, às vezes não. Às vezes ganhava R$100. Aí eu ia pros eventos culturais e tinha um palco lá. Eu perguntava se eu podia cantar. Então foi um processo.
Uma construção.
Isso, e eu na minha cabeça já queria... Arte, né? Você entendeu? Mas na minha cabeça eu já queria cantar em festival, em estádio. Eu sempre quis o grande, nunca quis o pequeno. Mas eu passava por esse processo do pequeno pra poder entender. E aí fui crescendo, fui começando a compor música. Então eu comecei a compor com 10 anos. Antes eu não sabia nem escrever direito. Então fui começar a compor minhas primeiras músicas horríveis. Eu não canto nem mais, porque era daquela época. Então foi tudo um processo, foi tipo uma escola mesmo. Que eu tenho 19 anos agora. Durante esses 19 anos é como se eu estivesse numa escola ainda aprendendo sobre a música. Porque cada ano a música muda. Em um tempo é o sertanejo que tá em alta, depois é o pop, depois é o funk, depois é o rap. Então, tem que aprender, né? Tem que estudar bastante pra você não se perder. E eu sempre deixava muito claro pra minha família que eu não queria perder a infância. Se deixasse, eu tava Peter Pan até hoje. Tava brincando, antes do show brincava, depois do show brincava. Às vezes minha mãe tinha que ir atrás de mim porque eu tava em cima de uma árvore, porque eu tinha quebrado o nariz, porque eu tava andando de skate, tinha que cantar. Então eu sempre brinquei bastante. Meu pai ia me buscar pra ir pras festinhas pras festinhas de família. E falava, meu, ela canta tal, mas aqui ela é a Sofia. Então nunca me tiraram do meu eu. Eu acho que esse é o problema também de muita gente, que às vezes a gente se perde porque a gente não sabe quem somos, né? Então eu sempre soube, ó, eu sou essa, eu gosto de brincar, gosto de andar de skate, gosto de jogar bola. Agora, né, no meu período adulta, as minhas amigas quando vira e mexe me chamam pra ir pra umas festas delas. Então, tipo, não é eu, ai, vou chamar a lista VIP. Não, a gente vai ficar na pista, pega a fila, vamos de metrô. Esses dias eu fui de metrô. E o povo, como que você, meu,
pega na... Vivendo.
Eu vivo, é, sabe? Isso. Vou de metrô, vou de ônibus. Aí a gente gritando, a mulher fala, cala a boca, que não tem só vocês no ônibus. E a gente assim, eu, gente, cala a boca mesmo, tá gritando. E não, mentira, cala a boca não. A gente falou, ei, você acha que você é quem? Vamos falar, cala a boca.
Vamos falar a verdade.
Foi o barraco no ônibus. Mas a gente não perde a oportunidade de viver, né? Maravilha. Do que querer ser uma coisa que a gente não é, eu vivo. Então, de eu ter começado muito cedo, eu entendi cada vez mais. E falava, meu, realmente eu não podia ter estourado, que eu ainda tô passando por isso. E se eu tivesse passando por isso, estourado, eu tava doida já da cabeça. Então, com o tempo é melhor.
Que consciência é essa dessa menina, mãe?
Que a minha família aí, toda tem, né?
Ai, por isso que eu já tô falando com a sua base. Quem está por trás de tudo. Mãe, parabéns, viu? Pelo trabalho que você desenvolveu com sua filha. Uma menina, gente, que você vê uma consciência de separar a vida profissional da vida pessoal. Não, eu quero brincar no meu momento de brincar. Mesmo com 6 anos, começando uma carreira. É. Então, minha filha.
E agora, ó, rapidinho. Eu vou puxar a sua orelha.
Que foi?
A suia de cabas.
Qual foi?
Vocês estão muito mal educados. Eu entrei aqui e vocês apresentaram o QuilomboCast e ninguém apresentou a mãe de Sofia.
Ai, não apresentei, foi. Eu tô sabendo. Rapaz, ah, não, eu sabia, eu já tinha batido outros papos com ela.
Um prazer, viu? Bem-vinda à Bahia. E obrigado pela generosidade de trazer sua filha aqui. Sim. Já conhecia a Bahia?
Sim.
Passa o microfone aí, Cabito, por favor.
Olá, a gente ama muito aqui. Nossa, a gente se sente muito bem. Então é isso.
É mesmo? Já veio quantas vezes mais ou menos?
Muitas assim? Vezes.
É mesmo?
Sempre que possível.
Gosta de
passar
praia?
Férias.
Praia, tudo, se cuidar espiritualmente.
Que maravilhoso.
Ai, que coisa boa.
Que maravilhoso.
Coisa maravilhosa. Olha lá, você agora tá na câmera de Cabas. Cadê Cabas?
Aí.
Olha que moça bonita, minha gente. Rapaz.
Linda. E eu tava falando, eu fiz minha filha. Quando eu soube que era mãe, né? Eu fiz, não, parecia prima, irmã. Porque jamais eu ia imaginar. Olha isso aqui, olha essa mulher.
É mesmo.
Entendeu?
Começou cedo, não foi?
Começou cedo, deixa quieto. Agora deixa eu falar, tocar num assunto, né? Que você falou do início da sua carreira e tudo mais. Você sempre trouxe nas suas letras, né? Coisas que a cultura hip hop traz muito também, mas muito sobre o preconceito, que infelizmente a gente tem ainda muito forte nesse nosso mundo.
Sim.
E até você sendo uma mulher no hip hop também, que é uma cultura que às vezes, né, deixam a mulher de lado, o preconceito pra só o homem no hip hop, aquilo tudo. Me conta um pouquinho disso, assim, no início da sua carreira, como foi isso pra você? Porque hoje eu já entendi que você, meu amor, você sabe muito bem.
Sim.
Graças a tudo, lidar muito bem com isso. Mas, assim, acredito que desde pequena você passou por processos, assim, difíceis.
O processo difícil também por eu ser pequena, né? Porque o juiz ficava muito em cima. Porque foi numa época que o funk, as crianças do funk estavam estourando muito, ganhando muito dinheiro e fazendo. Não tava indo tanto pra escola e tal. Então a galera começou a brecar. E aí eu fui junto, né? E eu nem tava nessa vibe e tal. Mas aí a gente teve que, tipo, tudo que a gente ia fazer tinha que ter alvará. Tinha que ter autorização do juiz, tudo. Eu, né? Não sei se eles fizeram
isso.
Ia
com os outros, fazia isso com eles.
E aí, então, tipo assim, eu tive que esperar muito pra poder cantar mesmo. Aí, quando eu fiz 16 anos, eu me emancipei, aí deu pandemia.
Não.
Aí ficou 2 anos de pandemia. Então, eu saí maior de idade da pandemia, saí com 18 anos da pandemia. E aí, gente, e agora? Vou ter que criar novas músicas, preciso conquistar outro público. Então, eu comecei minha carreira agora, né, tudo de novo.
Voltada a um outro público.
Voltada a outro público, a minha personalidade, músicas novas. O que, que eu vou falar, o que, que eu vou que eu vou atingir. Agora eu vou começar a fazer show em baladas, estou fazendo shows em baladas agora. Então, sobre esse momento de criança foi muito difícil. Agora, de mulher também, sempre. É. Né? Porque a gente vê mesmo que a galera valoriza mais os caras, os homens ouvem os homens, as mulheres ouvem mais os homens também. E tipo assim, quando a gente vai ver, todo ano sai uma lista de artistas mais ouvidos. É só homem, 10 homens mais ouvidos e uma mulher. Às vezes sai uma mulher, mas é que tem menos ouvinte do que os caras, sabe? Então, tipo assim, a gente fica, ué, mas se a gente vai viver da música, queremos viver da música, não vamos ter o reconhecimento, não vamos ter, sabe? Esses dias eu fui lá eu acho que foi em Goiânia, fui apresentar um festival que tava tendo lá, festival de trap, e eu tava apresentando, pode falar, muito show, né? Eu tava com
claro, apresentador. Pode falar o que você quiser aqui.
Porque eu não só canto também, né? A gente faz um monte de coisa.
Isso.
Aí tava apresentando lá pra Multishow. E aí, eu olhando a line, só tinha homem, não tinha uma mulher, uma, pra dizer que foda. Tinha. Eram 16 homens, assim. Eu falando, gente, mas não tem uma
não
mulher,
tem mulher
que canta
trap? É?
Que canta trap, que
a gente
canta
conhece
funk,
algumas.
Não, mas era
é?
Funk e trap.
Não.
Funk, trap e rap, que tinha gente do rap. E nenhuma mulher, nenhuma, assim. E eu passada, eu falei, gente… Em pleno 2023, isso não é justo, porque agora tá tendo evento de trap, porque antes os festivais era só de sertanejo, ou sertanejo não, de rock. A maioria dos festivais eram feitos de rock, de pop, agora tá tendo do rap. E quando tem do rap, não vai botar mulher, que luta que estamos defendendo, né? A gente tá lutando pra quê, então? Pra periferia, pra gente poder falar, ah, a periferia venceu, mas na periferia tem as mulheres lá que faz acontecer.
Perfeito.
Que são as empreendedoras, que não fizeram nem faculdade de como empreender, mas precisa empreender pra poder viver.
Na vida.
Pra poder sustentar o filho, sabe? Existem as mulheres que também cantam, que estão lá na periferia, que falam a vivência, que falam a história… Mas aí vai escutar só o cara que tá acabando com a mulher, que tá xingando a mulher, falando que ela é isso, que ela é aquilo. Muito e a mulher que vai… Pode sim também fazer uma música acabando com e ninguém vai escutar. Ou que vai falar de uma música e quer jogar, sabe? Quer jogar o corpo, ah, mas tá vendendo o corpo. Mas tudo critica.
Tudo critica.
Então mas, é bem difícil, assim, sabe?
Mas assim, como é que você vê, inclusive, essa questão, né? Tem muita… Dentro da sua… Dentro exatamente do seu estilo musical, existem artistas homens que de alguma maneira diminuem a mulher a todo instante em suas letras e tudo. Vocês, mulheres, combatem, vocês que estão no mesmo lugar musical desses caras, vocês estão sempre combatendo isso? Vocês têm conversas sobre isso, discussões?
Então, é porque a pessoa, ela… Faz as músicas, né? Os caras fazem a música acabando com as mulheres, ou idolatrando, enfim. As mulheres também, a gente, né, começou a entender que a gente também pode. Então a gente também faz música falando mal de homem, falando de tipo assim, é igual tem uma que fala, não foi do nada, ele me chamou pelo nome de outra. Eu vou no trampo dele e vou quebrar a moto. Então, tipo, vou quebrar a sua moto. Então, tipo, é como se fosse um atacando o outro. Só que a diferença não é o que estão falando. A diferença é que uns conseguem ter mais ascensões nas músicas, chegar em festivais, chegar em mais ouvintes, chegar a ter carro, mansão, e as mulheres que também fazem música, que faz música ou falando bem ou falando mal, não são nem tão ouvidas, não tem esse reconhecimento, é esse o problema, entendeu? Tem as mulheres que realmente se sentem que ficam incomodadas com esses tipos de letra e falam, né? Que tipo, que quer ficar falando mal, mas e aí? Mas tem as mulheres que também vão lá e falam mal, só que nem a que fala bem, a que fala mal tá tendo visibilidade que os caras têm. Esse é o problema que tem que ser resolvido, sabe? De, tipo, as mulheres também chegarem em lugares que a gente possa estar no festival e ter várias outras mulheres na line. E sem uma entrevista chegar e perguntar pra mim, o que você achou de ter mulheres na line? Eu não tenho que falar o que eu achei, já devia ter.
Já devia ter.
Eu preciso falar o que eu tô achando de ter mulher na line? Você pergunta pra um cara o que ele tá achando de só ter homem? Não pergunta. É. Chega na entrevista, eles não perguntam pro cara. O que você achou de ter vários homens na line? Porque é normal. Agora, quando é uma mulher, eles querem perguntar. Mas o que você achou de ter três mulheres? Gente, era pra ter mais. Era nem pra estar fazendo pergunta.
Uhum.
Sabe? Então, é essa a diferença que tem que ser resolvida.
E por que você acha que existe isso ainda? Exatamente nessa sua área musical? Porque, por exemplo, a gente tem uma outra vertente de Anitta. É quase que 100% feminina, né? O estilo de Anitta.
Sim, que é o pop,
Anitta,
né?
Ludmilla, você chama de funk pop, pop funk.
É, né? Funk, é.
Mas é quase que 100% feminino, né? Você teve Naldo, que agora só virou mentiroso.
Tem Lecha, tem bastante mulheres em evidência. Assim, a gente pode… Tem homens, mas tem bastante mulher em evidência.
Sim, né? Homem, sendo sincero, eu não conheço. Eu só conhecia Naldo mesmo. No estilo de Anitta, assim, uma coisa mais pop.
É, porque existe… Porque o funk da Anitta é o pop, mas existe o funk. E o funk, isso, quem domina é os homens.
Os homens.
O funk da Anitta é o pop.
Entendi.
Mas o funk mesmo, tem milhares de caras aí, milionários. Milionários mesmo.
Entendi.
É que eles são o funk mais… Que também é um funk pop, porque agora o funk também tá se diferenciando, que foi o que eu falei. Agora a música tá bem diversa. Então tem os funkeiros que estão fazendo feat com sertanejo, tem os funkeiros que estão fazendo música que é pra estourar no TikTok, que é um funk pop.
Uhum.
Então, querendo ou não, também é um funk pop. Uhum. Anitta faz feat com esses funkeiros.
Aliás, isso foi uma coisa que a Anitta fez, que tipo assim, pô, é uma… Não vou tirar, alavancou, né? Não vou tirar de jeito nenhum o mérito dela, mas que ajudou muito essa coisa dos feats com muito tipo, muitos artistas de vários estilos diferentes,
e
né?
De vários países, porque ela tem também isso. Essa, né, abertura pra isso.
É.
Mas falando nisso dessa diversidade, dessa mudança musical de anos pra cá, me conta da mudança da sua música. Assim, claro que a gente já sabe que mudou muito, você começou com 6 anos, então eu conheci suas músicas, você criança mesmo, falando sobre menina joga futebol sim, sobre não existe brincadeira de menina e de menino, enfim, você trazia isso nas suas letras. Mas me conta dessa construção da música, essa mudança, né, da sua música pra hoje, assim, até por conta da idade,
sim,
porque veio a pandemia, porque a música já muda naturalmente, então são muitas influências.
Sim.
Né, nessa
é porque
sua vida.
A música, né, a pessoa, a MC Sofia, ela é artista. Então, o que eu faço? A música é ser o meu diário. Então, eu escrevo o que eu estou sentindo e o que eu estou passando naquele momento. Então, quando eu era criança, eu adorava brincar de carrinho, de futebol, empinar pipa. E na minha música, eu falava que meninas podem brincar, sim. E aí, outras meninas que também gostavam, se inspiravam e cantavam. Então, era como se meu diário fosse passado para outras pessoas.
Perfeito.
Cresci mais um pouquinho, que teve a música Menina Pretinha.
Uhum.
A Menina Pretinha também. É, falava que Exótica não é linda, que meu cabelo é Black Power, que era a época que eu tava usando muito meu cabelo, que eu tava usando o laço, que eu gravei o clipe lá no Rio de Janeiro. As meninas que não se aceitavam na época fizeram dessa música um hino, entendeu? Uma criança falar sobre aceitar o cabelo num país que era bem racista.
E olha, eu
que
já
ainda
sou bem mais velha que você. E quando eu ouvi sua música Menina Pretinha falando do Exótica não é linda, eu falei, gente, eu ouvia tanto que eu sou exótica. Juro por Deus, assim, eu ouvia, porque eu sempre tinha o cabelo cacheado, o cabelo volumoso, e era a época que surgiu a progressiva, todo mundo alisando os cabelos. Mas todo mundo falava, nossa, não, Ju, mas você é exótica, você tem uma beleza exótica. Eu ouvia tanto isso, que quando você trouxe na música, imagine, eu anos na frente, ouvi e me identifiquei. Então, tipo, realmente você marca a vida das meninas, você tem a certeza disso, tá?
Agora,
só um parêntese
não, mas
aqui, porque
mas acredita que eu não penso. Eu sou tão...
É natural seu.
Quando as pessoas realmente falam, meu, eu comecei a me aceitar, minha professora passou suas músicas na minha escola, eu fico feliz, mas não é de eu entender o efeito que... Eu não sei que efeito que eu faço na vida das pessoas, mas eu
faço.
Mas
faz, tenha certeza.
E aí eu fui crescendo mais um pouco, comecei a falar de amor interracial, que tava vendo também muitas pessoas falando, idolatrando pretas, e nem pretas namoravam e casavam, enfim. Aquela coisa que a gente todo ano volta a se falar. Aí,
se fala
assim. Aí eu já, opa, bum, fiz música. E de agora eu já tô numa vibe bem aceitação. Bem, ai, sou bonita, sou gostosa.
Maravilhosa.
Amo. E a pessoa não me esquece, sabe? Essa vibe. Tô nessa vibe. Então, cada ano da minha vida eu tô numa vibe, assim, e vou escrevendo.
A sua carreira, sua música vai de acordo com o que você tá sentindo no momento.
Que eu tô
com
sentindo.
A sua idade. Com tudo que, todas as influências que você passa, né?
Sim.
Diariamente.
Agora, deixa eu botar mais pimenta, já que a gente tá na Bahia, nessa discussão.
Eu amo.
E é o seguinte, tirando essa questão que você fala, tirando a questão do contexto racial do que é exótico, né? Mas eu, por exemplo, sempre gostei de mulheres exóticas. E sempre usei... É sério. E sempre usei...
Usei esse termo.
Esse termo, independente da cor. Porque são, muitas vezes, assim, como é a definição que eu usava? Uma mulher que talvez não fosse o padrão de beleza que as
da
pessoas...
Sociedade,
da sociedade.
Que a sociedade
pessoas,
inventou.
É isso que as pessoas inventaram e que aquele é o bonito. A pessoa classifica, bota numa caixinha, né? O bonito, o feio, o exótico, o sexy, etc. Mas tinha mulheres que falavam assim, porra, era como se dissesse, não é talvez o padrão, mas pra mim ela é muito bonita. Então era uma forma que eu usava.
Uhum.
Vou ficar mais atento para a utilização desse termo no contexto racial. Tá entendendo o que eu tô falando?
Tô entendendo.
Pois é.
E é isso, a gente vai vivendo e aprendendo.
É.
Muito bem, meu parceiro.
É. Só não tá gelado, tá com frio?
Mas tá com minha frio? Mão fica gelada mesmo.
Se quiser, a gente
não, não precisa aqui. Não.
É?
Deixa eu fazer. Fica gelada mesmo.
Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a publi, porque isso às vezes é fome.
Porque
às vezes é fome. Aí você vai comer e a temperatura vai aumentar.
Vai voltar.
E, inclusive, nossa querida Sofia não aguentou nem...
Nem esperei, já tava aqui, ó.
É a melhor propaganda, não, o convidado não aguentou esperar, porque é tão gostoso. E agora a gente também vai oferecer para nossos convidados que estão aqui no estúdio. Tá em mim? Tá. Minha gente chegou aqui, ó. Tá um pouco desfalcado.
Desfalcado
aqui, eu tô brincando. Tem um desfalcado aqui, a gente chegou aqui de Alemar, que são doces conventuais portugueses. Tá aprovado, Sofia? Gostou?
Uma delícia.
Uma delícia.
Tá vendo o melhor publi.
Ó, esses aqui são os famosos pastéis de nata, tá? E a gente tem outros docinhos aqui, deliciosos. Tudo receita original de Portugal, tudo feito de forma artesanal,
é
pelo de Alemar.
De verdade.
Juju já conhece.
Demais.
Juju tem uma relação muito estreita com uma das sócias, que a gente pode contar sobre isso também, Mai.
Muito feliz quando vocês abriram, porque trouxe um pouquinho de Portugal pra cá. É. A gente chega lá, já quer comer essas delícias.
Essa moça que viajou tanto com Ivete pra Rock in Rio, Lisboa.
Foi.
Chegava lá,
já ia direto numa padaria portuguesa comer essas delícias. Agora eu não preciso ir pra lá pra isso.
Graças a Deus.
Vocês facilitaram a vida da pessoa que
foi
ama
pensando em você,
a culinária portuguesa.
E aqui a gente tem o QR Code, você que tá assistindo aí na Smart TV, é só apontar e você já vai direto pra o iFood de Alemar. O de Alemar você encontra no Rio Vermelho, na Vila 14, do lado da Vila Caramuru e no Shopping Barra. E em breve, em dezembro, estaremos também no Shopping da Bahia.
Isso! Cheguem logo.
É mais perto de você?
É.
É, né?
É.
Então pronto.
Porque pra ir pro de Alemar eu tenho que me programar. É. Porque, né? Pro outro
Inclusive,
lado da cidade.
Inclusive a gente marcou um café que nunca saiu.
Que né? não, ainda. É. Vai sair.
Vamos marcar.
Deixa
então,
eu servir a galera aqui.
Sirva aí.
De guardanapo. Pra mãe de Sofia.
Deixa eu roubar logo o meu aqui.
Vá, você quer qual?
Vou roubar só o meu. Vou roubar esse aqui.
A gente vai deixar a Sofia comer, tadinha. Porque, né?
Sofia, passa aí pra todo mundo. Ó o guardanapo, ó.
Eu peguei.
Pegou?
Dei a galera.
Então pronto. E você vai querer o quê? Desculpe, nem te ofereci.
Não, menino.
E agora não?
Deixa nossos convidados primeiro.
Ixi, que mal educado. Peguei logo o meu.
Garantiu logo. Meninos... Inclusive, os meninos estão aqui hoje, eles vão poder, né, fazer perguntas diretamente à
Sofia,
se eles quiserem.
Inclusive,
já tem a pergunta aí engatilhada?
Uhum. Ó, olha só, enquanto isso, deixa eu dar um salve pra galera que tá assistindo a gente aqui, ó. Rafael Calumbi, um abraço. Trap News! Trap News sempre tá com a gente.
Fagner.
Ah, foi? Um salve, Fagner. É, Lúcia Maquina, Lali Lolo, Luiz Santana e Roberto Nunes, inclusive, bota aí a última. A última interação aí, Roberto Nunes. Isso, Pedrão, eu uso exótico para beleza diferente, a beleza rara. Hoje, às vezes, sou repreendido a usar esse termo. Tá vendo, Robertão? A gente tá na mesma página.
Atualizem-se, né?
Aí Caba já puxou a orelha aqui, ó.
Não reclame, atualize.
Isso.
Mas, por exemplo, incomoda, sério, até pra gente saber mesmo, incomoda quando a gente fala uma beleza exótica pra uma mulher branca? Incomoda também? Aqui é uma área de debate.
É.
Ó, aqui, ó. Vamos lá, microfone. Que,
vamos ouvir a mãe de Sofia, vamos. Com muito prazer.
Uhum.
É, a questão do exótica, ela incomoda porque são citações que são feitas somente para animal. Ah, esse animal é exótico, essa espécie é exótica. Então, quando você chama uma mulher de exótica, a gente começou, não necessariamente negra, mas a gente, normalmente esse termo é usado somente para espécies animais. Então, é isso.
Muito bem, tá vendo? Eu
tá
nunca
vendo,
me atentei a essa parte.
Tá
mas
vendo?
Eu sempre ficou aquele pontinho ali de incômodo sem saber Sim. o porquê, sabe? Por isso que quando eu ouvi a música dela, mesmo já adulta, e ouvindo exótica desde pequena, eu me identifiquei.
Então vou reformular. Ju, você é uma mulher erótica.
Ah?
Melhorou.
Erótica.
Sexy.
Ok.
Com todo o respeito,
obrigada.
Você sabe que eu sou noivo.
Claro, não iríamos pra esse lado. Só tô
tentando
entendendo achar a palavra. Não é, uma coisa não substitui a outra, não.
Ou seja, não é bom de qualquer jeito.
É, não.
Robertão, hoje a gente é minoria aqui, viu? É isso. É só puxar de orelha, foi a roupa, foi porque pegou o negócio
hoje
primeiro.
Tá, ó.
Eu tô só tomando puxão de orelha da minha co-host, viu?
Receba.
Receba. Tudo receba. Agora é receba aqui, ó. Tá vendo, Sofia? Você viu como eu sou tratado aqui?
Acontece.
Galera, a gente quer interação. Participem. Fagner já botou aqui, ó. Roberto Nunes botou. Aí deu confusão agora. KKKKK. É isso aí. A vida é uma confusão, Robertão. É isso mesmo. Mas me conte, falando dos feats que a gente tava falando, que isso, como impulsiona, né, a carreira hoje em dia. E que muita gente, às vezes assim, eu até vou ser sincero, muitas vezes eu olhava com certo estranhamento, porque eram uns feats que parecia que não combinava, sabe? Assim, o estilo musical de um e de outro. Mas no final, em termos de impulsionamento dos dois, dava certo, porque você puxava um público que você provavelmente não ia atingir, e a outra pessoa também atinge um público que ela normalmente não iria atingir se não fosse através desse outro artista. Né? Você faz muito feat, qual foi o último que você fez?
Então, eu vou lançar um álbum, né, fim do ano. Então a gente tá procurando fazer bastante feat, né, com feat com pessoas que eu sou super fã, que eu gosto bastante tal. E gosto muito, sim. Eu acho que quando você faz feat com uma pessoa que tem um público, você tem outro e junta esses dois públicos,
né?
Agrega, né? Eu super faria feat com gente do sertanejo, do pop, do rock, do... Nossa, sem problema nenhum. O rap é isso também, sabe?
Uhum.
E a gente tá em todos os lugares, porque é um ritmo que também é muito forte, né? Que dura por anos, assim. O rap dura muito. Se você... gosta da mensagem que o rap passa, você vai guardar pra sua vida inteira, sabe? Não só é uma música chicletinho. Mas eu também poderia muito bem fazer uma música chicletinho também, porque eu gosto. E tamo aí, sabe? E você falando de público, inclusive eu queria agradecer o lugar que eu estou hospedada, né? Que é o No Világio, lá em Flamengo. Eles estão fortalecendo muito aí. Nossa, eu amei.
Como é o nome?
Világio.
Világio.
Estela Maris, né?
Um abraço pra galera do Világio, ó.
Isso aí.
A gente aqui... Desculpe, a gente aqui gosta mesmo de valorizar quem valoriza...
Quem cola
os
com a gente,
quem
né?
cola com os artistas, com quem passa por aqui. Às vezes não é nem a gente só aqui em Baiacast,
claro.
Né? Mas quem apoia a cena artística, musical, qualquer que seja a esfera artística, a gente tem como dever... apoiar de volta, viu, Juju?
É, com certeza. A gente sabe, a gente conhece muita gente da arte, eu sou da arte, né? Através da dança. E a gente sabe como é difícil.
Uhum.
Não é fácil pra ela estar aqui, não é fácil pra muitos. Então, ter esses parceiros, assim, às vezes é importante isso pra pessoa conseguir estar em determinados lugares.
Uhum.
Então, com certeza, vamos dar sempre muito valor aos apoiadores dos nossos artistas aqui.
Um abraço pra galera do Világio, na Praia do Flamengo.
Deixa eu falar uma coisa. Você se imaginou algum momento da sua vida cantando nos Jogos Olímpicos?
Então, já imaginei muitas coisas, mas isso não.
Velho, quando eu vi, eu fiquei impressionada.
Sério,
vibrei
foi
vibrei
assim,
muito
nossa,
por você.
Nossa senhora, eu tremia igual uma máquina, assim, de nervosismo. E olha que o convite chegou no Natal. No Natal chegou.
Que presente de Natal?
E pra eu falei, Papai Noel
caprichou.
Você mereceu. Agora o leite, o biscoito, tudo que você quiser. Mas, e aí foi que a Carol com K, né?
É,
a gente foi,
eu falo
gravou
feat,
lá no
eu lembrei logo disso.
Você entendeu? E foi assim, chique, foi muito importante, assim, pra minha carreira. Às vezes, quando eu tô muito no Sofia, eu falo, caraca, mas, pô, eu devia focar mais na MC Sofia que tá lá. Porque a Sofia, gente, é muito tonta.
É muito
Sofia
linda. A MC Sofia é o reflexo da Sofia. Não deixe nunca a Sofia esquecida, porque tudo que a gente vê na MC
é,
vem do seu
dela,
coração.
Né?
É por causa dela.
Nossa senhora, que ódio.
Mas que massa, imagina.
Mas eu fiquei bem feliz, assim, foi um currículo aí, né? Foi um currículo bom aí pra,
com
pra
certeza.
Colocar.
Imagina. E um momento inesquecível, marcante na sua vida mesmo.
Nossa,
não profissional,
eu gosto
só,
muito de
né?
esporte, né? Então ligo a música com o esporte, com pessoas incríveis. Porque lá, eu ficava num camarim onde tava todos os artistas, todos. Tava a... Ai, a modelo, senhor, a Gisele.
Gisele.
Tava, nossa, todo mundo. Anitta, Ludmilla. os cantores de samba, que eu conheço mais a música, assim, porque o nome é muito, muito cantor de samba.
É muito cantor mesmo.
Ó, aqui em Cabas, a gente não deixa passar um comentário. Cabas fica aqui, ó, feliz. Já sabe o que é? Bota aí o comentário. Todo mundo tem espaço no Bahia Cast. Esse aqui é os dois. O segundo de Alexandro. Ele tá chateado. Já basta ontem aquele timbó naquela contradição dele. Alexandro, meu brother, diga aí o que é que te incomoda, abra seu coração. Você tá incomodado com o que, meu irmãozinho? O que é que timbó também te fez? Porque aqui tem isso, a gente fala mesmo, Ju.
Eu tô vendo.
Podcast aí, tem que falar.
Eu tô vendo, eu queria entender o contexto, mas ao mesmo tempo, deixa o Alexandre.
Ele vai se manifestar.
É. Deve ser trazendo ainda. Deve ser.
Vamos ver. Eu acho assim que nós estamos todos vivendo, já tem um tempo, desde essa eleição polarizada, uma coisa de que a gente não consegue mais se ouvir o outro, sabe? Por mais que a pessoa discorde da gente, e é isso que a gente vive muito aqui no Bahia Cast, com muitas mensagens às vezes agressivas, muitas não, poucas, mas acontecem.
E você ainda gosta assim, de pegar elas, né?
Não, ainda assim, não, gosto de eu gosto de pegar todas as mensagens, e essas não são esquecidas. Porque às vezes a pessoa tá querendo só se ouvir, sabe? Ser ouvida, e aí é importante a gente ouvir também. E discordar, ter o poder de discordar, ter o direito de discordar ou concordar, mudar de opinião é bom também, não é não, Sofia?
É.
Não é isso? Porque a gente ultimamente tem ficado assim muito engessado em tantas coisas.
Vamos abrir
coisas.
Seu coração, né? Vamos abrir o coração, gente.
Vamos todo mundo.
Pra, né, entender o outro, se colocar no lugar do outro. Né?
Entender o novo.
Exatamente, abrir a mente.
Aí, o Roberto tá botando, debater é bom. E Lúcia Maquena também se posicionou sobre a questão do exótica. A questão do exótica para mulheres negras é que esse termo é usado como querendo suavizar a questão de ser negra. Esse termo para mulheres negras está relacionado ao racismo estrutural. Eu concordo, mas é por isso que eu perguntei sobre o termo para mulheres brancas, entendeu? Que eu queria realmente entender. Mas beleza, eu aprendo muito com todos vocês e fico muito feliz por poder aprender. Uma coisa aqui. Ah, galera do Quilombo, vocês têm pergunta? Vocês querem participar? Vocês são convidados para participarem aqui. Peraí, calma, o microfone vai chegar
microfone,
em você. Deixe de agonia, que você não nasceu de 3 meses.
Eu ia pedir para depois, quando vocês tiverem tempo, pra ela dar uma palhinha da música que ela mais gosta.
Boa! Gostei. Qual é seu nome?
David.
Obrigada, David.
E nossos hosts vão se manifestar? Não, os caras vão ter. Então pronto, então vá formulando aí.
Formulando a pergunta.
Enquanto você não formula, eu tenho
outra. Ela tá pensando qual é a música que ela mais gosta ainda. É, ela, na mesma hora, a que eu mais gosto, qual será?
São 10 anos de carreira, meu. É música que
11,
não acaba mais.
10 o quê, 11?
Menino? 11, 12, quase.
Não, você não tem 19?
Tem 19.
Começou com 6.
Faz a conta aí.
Pô, né? Não, então são 13.
E
a gente é de humanas, ninguém sabe fazer conta direito.
Eu não, sou de artes, nem de humanas.
Eu soube e resolvi trazer isso pra vocês entenderem que vocês estavam equivocados.
Eu sou péssimo de matemática.
Da minha forma leve e suave de vir comunicar a você que você tá um pouco equivocado na sua conta, entendeu? Foi isso. Só isso, meu
obrigado,
parceiro.
Obrigado, Ju. Pô, realmente,
são
que conta.
13 anos de carreira.
É isso,
escolher
então
a música que você mais gosta aí.
É duro, né?
É difícil, é porque eu penso, a que eu mais gosto, a que eu preciso divulgar, ou a mais famosa, aí começa.
Não, calma, você pode dizer a que você quer divulgar já, mas a que você mais gosta. Ele pediu aquela do coração.
Isso.
Tá. Mas precisa ser agora?
Não, tudo bem. Tá, você pode ter seu tempo pra pensar, né? Já imagino como deve ser difícil.
É
deve
difícil
ter muita. É. Ainda mais que ela não é só cantora, só assim, né? Porque cantora. Ela não é só cantora, ela é compositora.
Sim.
Ela é compositora. Então as músicas realmente saíram do coração dela, do diário, como ela falou, né, pra gente. Então todas
Sofia,
têm um lugar.
Da Sofia,
do diário da Sofia. Então todas devem ter um lugar muito especial pra você.
Todas.
Né? Agora você canta a música de outros artistas ou só canta as suas?
No show ou na vida, assim?
Não, seus álbuns, por exemplo, que você grava. São só músicas suas?
Só músicas minhas. Eu tô preso. Não dá pra tá levantando alguém que já tá levantado, né? Eu preciso me levantar primeiro.
Maravilhosa.
Pra depois fazer feat com essas pessoas. Mas não canto música de outras pessoas, não. Só no meu show que eu coloco música de uma das meninas lá de São Paulo que cantam trap, que a galera conhece bastante e que fica bom no meu set list.
No contexto que você traz.
No contexto,
isso. Que massa. Mas aí, um álbum dela, escrito por ela. Você já parou pra imaginar isso?
Já parei.
Quanto
só consigo
tempo?
Imaginar.
Eu fico assim, imaginando vocês compositores. Ainda mais você, compositora do seu próprio álbum, assim, né? Quanto tempo você não demora pra montar um álbum desse?
Então, antes, é porque como eu falei, né, como foi um processo, a gente vai aprendendo e melhorando. Eu imagino que eu tô fazendo uma faculdade de música aqui, porque são 13 anos cada ano aprendendo uma matéria.
É isso mesmo.
Mas antes eu escrevia música, não terminava nem no dia. Eu começava, depois era tempos pra terminar, e aí depois não finalizava, criava outra. Chegava no estúdio, já tinha que me mandar, antes de eu chegar no estúdio, já tinha que me mandar o beat, pra depois eu chegar e gravar. Agora, eu nem sei qual que é o beat, eu mesmo pego porque eu sempre tive referência de beat, porque eu sempre sei muito o que eu quero fazer. Desde o show, desde a música, desde do look, tudo tem que estar a par da minha cabeça.
Maravilhosa.
Quando agora, né, com 19 anos, eu já chego no estúdio, eu já mostro a referência do beat, o produtor tem que meio que ver a referência. E aí, eu já escrevo na hora. Assim, ó, tudo, escrevo e canto. Já canto pensando já na melodia, na música e como que vai estar no meu setlist do show. Onde que essa música vai entrar pra ornar com o show? Agora, assim, já tá mais fácil. Mas antes era mais difícil.
É, no caso, ela não tá só na faculdade. Ela já pode dar aula, você sabe, né?
Já posso dar aula, porque já tô professora, já.
E a ciência por trás disso tudo é muito louca, né, velho? Tipo assim, a composição é um universo. A execução da música, a gravação, a direção musical é outro universo. E... como essa música vai estar exposta no show, é um outro universo. É uma outra ciência.
E o beat é que vai ornar com ela é outro universo também.
Exatamente.
Que tem que ornar o beat.
Agora, você sempre escreveu suas músicas sozinhas ou você tem algum parceiro que escreve com você, de repente divide
então,
ideias?
Então, antigamente, minha mãe, minha avó, a gente tem uma
música que chama
África.
As melhores pessoas, né?
África é uma música assim que minhas duas avós, minha mãe... me ajudaram a escrever.
África?
África.
É essa que
tempo.
A gente vai ouvir.
É
assim
essa que eu vou. Exatamente. É, já
ai,
ia pedir
meu
isso.
Deus. E quando eu tinha 6 anos, era o 100%, né? Que era lá da oficina. Então ele escrevia uma música enorme. Era aquela música que ele escrevia pra mim. E eu, como que eu vou decorar tudo isso? Sei, porque decorar a música é difícil.
Dos outros.
E né? Dos outros ainda. E eu, que 6 anos, eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Decorei a música, porque era ela que eu cantava nos eventos que eu ia, né? E a galera super achava que ia cantar Borboletinha, Atirei Pau no Gato. Chegava, meu nome é Sofia, canto rap original. Nossa, era bem legal. E aí, fui crescendo, comecei a compor sozinha. Às vezes tem uma ajudinha ou outra, às vezes porque eu consigo escrever com a história dos outros. Se você me contar uma história, eu consigo criar uma música como se fosse eu a personagem dessa história. E aí eu vou escrever.
Você vê que você se transporta pra outro lugar,
me
né?
Me transporta. Se você tiver, tipo, ah, tô sofrendo de amor, aconteceu isso e aquilo. Eu trago pra mim, então, e começo a escrever.
Ô, Caba, já vá botando aí aquele seu reverb, aquele negócio que fica bem...
África. Vocês escreveram com quantos anos você tinha nessa música?
Ia ter 10, 11, 12, por aí. Ai, misericórdia.
A mãe se emociona
então, eu quero saber o seguinte. A mãe participa, faz dueto? Não.
Foi só na
live. Mas a minha mãe já foi tudo já. Já foi minha estilista, já foi minha produtora, já foi minha fotógrafa, já foi... como é que fala? DJ. Teve um show que a gente não tinha DJ. Minha mãe tocou as músicas. Minha mãe já foi tudo também. E ela é dupla certa, assim, porque... ela que organiza tudo. Eu falo, mãe, você precisa achar isso e aquilo. Ela vai, ela sabe quem que dança bem, quem que canta bem. Ela é boa no que ela faz também.
Ô, Cabas, passa o microfone pra ela rapidinho. Deixa eu só falar um minuto.
A mãe
cadê
parceirona.
O perdeu o microfone.
A mãe largou tudo, não foi, mãe, pra seguir? Largou tudo pra seguir a filha. Minha filha, tá pensando que é brincadeira?
É, pois é. Eu quero saber o seguinte, porque... a carreira artística, de um modo geral, é sempre uma coisa arriscada, né? E com altos e baixos. Às vezes a pessoa até consegue um sucesso muito bacana, mas às vezes não consegue manter. Então, tudo isso eu acho que deve mexer com... A outra tá me filmando aqui. Tá me...
Eu tô filmando.
Tudo bem, pode filmar, pode filmar. E aí, isso dá uma certa... Assim, você, como no papel de mãe, é diferente, né? Porque os medos são amplificados, né? As coisas são... Tudo é mais amplificado porque a gente tá falando de sua filha. Como é esse sentimento pra você?
Então, realmente existem muitos medos e quando ela tinha carreira infantil, eu fui pesquisar todas as crianças que cantavam ou artistas que começaram cedo. E como ela disse, tinha aquela questão, ai, perdi a infância, não sei o quê. Então, eu controlava muito essa parte para que ela não fosse mais uma artista traumatizada na vida adulta, né? E sempre ficava perguntando, mas é isso mesmo que você quer? Mas é isso mesmo que você quer? Aí quando ela chegou uns 11 anos de idade, falei, bom, fazer a última pergunta, né? Que eu tô perguntando desde os 6. Aí eu perguntei a ela, é isso? Eu falei, então bora. E a gente sempre ficou nessa luta. E hoje em dia, como tudo mudou, né? As questões, a questão dos números são muito fortes. Mas eu acho que esse processo que a gente foi construindo da carreira da Sofia de uma forma independente, é algo que mantém ela na música, né? É o que mantém ela. Então, ela não precisa ter números, porque a gente construiu uma artista que teve uma relevância. Então, quando chegar os números, ela já está muito preparada. Uhum. Então, isso que nos conforta. Não que a gente fica tranquila, tal. Mas a gente sempre está na luta, sempre está se atualizando. Eu estudo até hoje, né? Eu não parei de estudar. Cada curso, cada coisa, cada conversa, para mim, é um estudo. E ela vive da arte desde os 6 anos. E desde quando eu parei, a gente vive da arte dela de forma independente. Porque somos artistas independentes.
Ai, que coisa boa.
E não é fácil, nossa, mas
quando
é
tem
isso.
Depoimentos de mãe aqui, você sabe como eu fico, né?
Ah,
Eu não aguento, gente.
Que coisa boa.
Mães.
Agora, ainda com você. Só um, a gente viu, né, dois domingos seguidos a questão de Larissa Manoela com a família. E é uma coisa que, assim, quem acompanhava antes via ali uma convivência de pais e filha de uma forma
de
muito
família, de verdade,
de família,
né?
De verdade, uma coisa muito legal, parecia, né? E, assim, a gente olhar isso tudo, acho que todo mundo que tem família, ou até principalmente você que tá nesse papel de mãe, empresária, apoiadora de um artista que é sua filha, deve ter visto isso com muita tristeza, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, se nesse momento em que você viu aquilo, de algum modo, passou no seu coração, assim, se colocou no lugar, o que passou dentro de você?
Eu tentei me colocar nos dois lugares, né? A gente já encontrou algumas vezes com a Larissa Manoela, ela é uma menina muito fofa, muito educada, e eu vi toda aquela história, é um pouco diferente da forma que eu trabalho com a Sofia. Porque a partir de quando ela começou a ter os 18 anos, quando ela era pequena, eu falava algumas coisas, assim. Sofia, tá vendo esse show? Vai ser o dinheiro que vai dar pra você ir no Mac. Tá vendo esse show? Vai ser o dinheiro. Aí eu falava, recebeu tanto. Mas ela era criança, então. E quando ela foi crescendo mais, eu fui tentando colocar ela mesmo pra empresa. Então, eu abri uma empresa. Antes era a minha empresa. Aí tenho a minha ainda, abri uma no nome dela. E agora eu coloco ela para resolver, inclusive, os problemas. Nossa, Sofia, atrasou aquele cachê. A gente tem que pagar a equipe. O que podemos fazer? Então, cada vez eu fui, aos poucos, mas eu fui colocando ela para a responsabilidade. Porque eu quero que ela seja responsável pela empresa também. Não quero que fique tudo no meu controle. Porque eu também faço muitas outras coisas dentro dessa empresa. Então, acho que ela tem que fazer parte... Eu sempre falo pra ela a questão de cachê e tal. Então, eu fiquei analisando, falei, nossa, aconteceu tudo isso, que chato. Mas a gente trabalha de outra forma. Claro que é muito diferente, né? Que ali estamos falando de milhões de reais. E a gente, né? Independente é outra realidade. Mas eu sempre procurei que a Sofia estivesse comigo pra resolver problemas, trazer soluções. Porque eu também me espelho em artistas que gerenciam a própria carreira. E eu acho que eu quero que a Sofia seja essa artista também.
Massa, bacana. Agora, por outro lado, né, para o artista, ele também precisa de um pouco de tranquilidade para criar, para poder fazer a arte, né? E muitas vezes o trabalho, quando ele fica um pouco mais burocrático, de lidar com números e tal, acaba sufocando, talvez... esse outro lado. Então, você tá conseguindo dosar isso aí.
Na verdade, eu chamo, assim, só em casos específicos. mas ela tem total abertura pra querer ver, checar alguma coisa. Que realmente o artista tá sempre no mundo dele. A Sofia tá sempre em um mundo que eu nem sei, né?
Você não consegue nem acessar.
Eu não consigo acessar, mas às vezes eu... Oi, bato numa portinha ali. Vem aqui rapidinho, depois você volta. Aí eu venho, a gente... Como ela é jovem, assim, tem um pensamento muito rápido e tal... E aí, a gente tenta resolver a questão. Ela me passa alguma coisa que eu consigo organizar. Aí, ela volta lá pro mundinho dela. Eu falo tchau. E aí, eu vou resolver.
Massa. E dentro dessa problemática que a gente tava falando aqui, de Larissa Manoela, né? Dessa relação que ela se vê hoje com os pais. E o que é que passou no seu coração quando assistiu isso?
Eu nem assisti tanto, né? Eu fiquei... É porque eu não gosto muito de matérias assim, tal. Tá? Ouvi que passou na internet, um assisti e tal.
Passou no Fantástico.
É, passou, mas
não,
eu
mas
não assisti.
Mas ela não assistiu, ela só viu que foi
eu nasci,
falado.
Eu não assisto televisão, eu sou mais... Eu, meu fone e minha música, eu fico mais no meu mundo e tal, que foi o que a minha mãe falou.
É, na sua casinha.
Mas eu fiquei assim, né? Falei, ah, acontece isso mesmo, né? Eu me inspiro bastante em artistas de fora e tem esse problema com a família também, que, tipo, acontece essas coisas. Mas eu confio bastante na minha mãe e ela sempre me passa tudo. Às vezes eu mesma aqui não quero fazer parte. Ai, não, mãe, não quero pagar mais ninguém, não. Minha mãe vai pagar, se você ver de onde que tá saindo dinheiro, o que que entra, o que que sai. Aí eu falo, ah, eu quero comprar um celular. Não cheguei a pedir um milho, não. Eu falo celular mesmo, iPhone 14. Aí minha mãe tem que, né, vai e leva pra comprar iPhone e tal. Mas enfim, é bem de boa.
Massa.
Em relação a isso.
E vem cá, você é de uma geração que você precisa também ser influencer, né?
Sim.
É uma queixa pelo lado de vários artistas, os que não têm muito jeito com internet, com redes sociais. Mas, pô, tudo que eu queria era só ser cantor. Era só fazer a...
A gente vê muitos artistas que não se interessam pela isso. Parte do digital mesmo, assim.
E que utilizam, se chateia porque tem que estar.
E utilizam justamente para aqueles momentos de vender o ingresso do show, divulgar que vai estar na cidade para realmente fomentar o show, mas sempre voltado para o show.
Exato, dela. É só isso. Gerar conteúdo, fazer dancinha, nada do tipo. Como é que você lida com as redes sociais? Para você é uma coisa bacana ser também uma influenciadora? Ou você fala, não, eu prefiro a minha arte, isso aqui é só pra divulgar show, como o Ju tá falando aí?
Então, no começo eu queria também ser igual a esses artistas que só cantava. Não, eu falava, mãe, eu só quero cantar, só quero fazer show, só isso que eu quero. Só que aí ela foi mostrando, né? Tá, é isso que você quer. Mas você precisa fazer outras coisas pra entrar dinheiro pra você poder fazer o que você quer. Então, quando eu comecei a fazer publicidade, que eu não levava muito jeito, que tinha que decorar texto, aí tinha que mandar pra marca aceitar, às vezes a marca não aceitava, às vezes era uma complicação. E aí eu falava, ah, não, só quero cantar. E ela falava, com o dinheiro que você for fazer essa publicidade, você vai poder... aprimorar o seu show. Então, você vai poder contratar balé, vai poder contratar coreógrafo. Aí eu, então se é pra minha carreira, vou fazer isso. Então, gosto agora de fazer publicidade, tô fazendo bastante, inclusive indo pra festivais através de publicidades. Tô bem uma publicitária aí.
Maravilhosa.
E aí, com o tempo também, precisa estar mais ativa nas plataformas. Eu, que saca. Eu não... Porque, gente, eu sou sempre negativa. Falar, não queria, tal. E aí, fala, mas você precisa divulgar sua música pra as pessoas poderem cantar ela, pra poder escutar. Então, eu comecei a ser influencer através disso. Então, eu falei, mas como que eu vou ser uma influencer? Eu comecei a assistir outros influencers e o porquê que o público gostava deles, qual que era o conteúdo deles. E o público gostava, que era... Eu me inspirava naqueles influencers que não era de briga, que não era de fofoca e que a galera gostava mesmo e torcia pra que esse influencer crescesse. Então, perfeito. Eu ficava, então vou focar nesses influencers aqui. Que não é só de look, de beleza, mas é o que traz a história. Então eu falei, vou ser uma influencer que traga o meu público pra minha vivência. Então acordo, dou bom dia, coloco a localização onde eu tô. Gente, tô comendo isso. Gente, tô não sei o quê. Hoje vou fazer show. Então um dia é conteúdo de show, outro dia é conteúdo de arrume-se comigo, outro dia é conteúdo de família. Então essa influencer que eu sou. E sempre colocando minha música pra galera. Mesmo que tá vendo o que eu tô fazendo, tá escutando minhas músicas. E agora, a galera, às vezes, quando eu sumo, já fala, meu Deus, cadê você? Achei que tinham te sequestrado. Falei, gente, um dia eu posso ficar fora da internet? Certo. Mas eu gosto, eu que edito meus vídeos, né? Então, tipo assim, eu comprei o melhor celular, comprei LED, me engatei mesmo nessa função de influencer. Aí, esses dias, eu fui viajar pro Caribe, né? Que era com uma influenciadora que chamou outros influencers pra viajar. Gente, eu acordava de manhã, já fazia vários conteúdos. E as outras influenciadoras ficavam, gente, que pique é esse que você tem? Eu falei, gente, eu tenho que entregar conteúdo aqui. E aí vou e faço, edito, crio o roteiro pras histórias, tudo, tudo. História da minha vida, eu crio o roteiro pra poder fazer. Então acabei que gostei mesmo, o inquisito, né? E agora eu chego no meu show, os meus fãs falam que gostam dos meus stories. Eu adoro suas histórias,
gente,
adoro suas stories.
Gente, isso é maravilhoso, eu super me identifico, porque Sim. Eu comecei com a dança, né? E hoje eu sou uma digital influencer, só Sim. Que... É exatamente isso. A gente cria uma relação com o público que eles sentem falta da gente. Ele, cadê você? Sumiu. Eu sinto falta dos seus conteúdos. Então, tipo, Sim. Mostra a sua importância na vida deles. E o mais importante de tudo que você falou é, tipo, eu peguei gosto por isso.
Peguei.
Entendeu? E é uma coisa que eu também adoro.
Eu sou viciada, eu me assisto. Eu volto toda hora pra assistir.
Eu amo quando eles fazem assim, Ju, você não apareceu tomando café hoje. Eu faço, velho, é verdade. Mas é porque não deu tempo. Mas sabe quando você se sente assim, pô, que massa que você... As pessoas sentem falta do seu... Velho, isso é muito bom. E que bom que você, com sua inteligência... Que menina inteligente. Foi estudar sobre, foi se inspirar em pessoas que se identificavam com a sua forma de querer fazer
isso.
Né, essa parte do digital e trouxe isso para a sua realidade, para a sua vivência, sempre querendo entregar conteúdos com qualidade. Isso Sim. É massa de ver uma menina pra isso.
Você gosta, né? Isso é bem sua área, né?
É.
Aí eu fico doida vendo uma pessoa dessa, assim, criando os conteúdos dela, falando, sabe? Com orgulho do que faz, assim. E trazendo conteúdos de relevância pras pessoas. Porque Sim. Você já sabe que você muda a vida de muitas meninas. Você...
Sim, eu trago então, a realidade. Isso. Eu lá com a família, eu na periferia, eu de metrô, eu
Aí,
num
meu
hotel
coração,
de luxo, ó, vou.
Meu coração Nossa. Se enche de alegria com uma pessoa que tem conteúdo na internet.
Já vamos pensar num feat de vocês duas.
Vamos! É. Vamos fazer uma coreografia da sua música.
Pronto.
Boa.
Certíssima.
Agora é um bom momento pra gente ouvir África, meu bom amigo. Pode ser? Não, não quero estragar seu momento drone sem asas.
Eu nem tinha visto.
Você viu? Aqui, né? Passa essa varinha de condão aqui por cima. Não atrapalhei não, Cabas? Ah, massa. Então, vamos ouvir África?
Então, tô tentando decorar, lembrar ela.
Não,
faz
mentira.
Ah, eu não canto mais, África.
Vamos procurar no celular.
Não, deixa essa música. É África, onde tudo começou. África, onde tá meu coração. África, com a sua beleza e tradição. África, é pra você essa canção de... De origem africana, eu chego na minha rima. Quem vai falar de África? MC Sofia. Que beleza suas danças, que da hora suas roupas. Essa cor, essa alegria, eu trago como herança. Continente africano, não trago só o gingado. Trago conhecimento, navio negreiro não foi apagado. Menina do cabelo black, nariz achatado. Da periferia, eu mando o meu recado. Nascida de Angola, guerreira Nzinga representou. Quando crescer, quero chegar onde ela chegou. Seguindo no flow, quero ser rainha, como Anastácia e a Zerafina, Carolina de Jesus, Chica da Silva, Cleópatra, Dandara, Clementina de Jesus, Bisas, avós, minha mãe e minha tia. Terminei minha história e me enche de alegria.
Ela cantando e me arrepiando. Gente, que massa.
Gente, essa música foi feita com mulheres negras, assim, que a gente precisava de uma música pra falar, né, sobre as mulheres pretas que fizeram a diferença aí. Aí a gente falou, Dandara, Carolina Dias.
Maravilhosas.
E eu tive
ajuda. Parabéns, minha mãe. Eu já sou fã de sua mãe, você sabe, né? Eu era sua fã só, agora eu sou fã sua e de sua mãe.
O meu público também. Eles falam, cadê a nega que a gente... Que eu chamo ela, não chamo ela de mãe, eu chamo de nega, né? Ah, cadê a nega? E vai.
Cadê, Quilombo? O tempo de vocês terminou.
Quem vai fazer a pergunta...
Então vamos lá, passa o microfone para esses moços bonitos. Peraí, aqui estamos sem áudio, agora.
Qual foi o seu maior obstáculo na sua carreira?
Boa!
As meninas chegaram pé na porta.
É bom! O maior obstáculo é estourar, né? Esse é o maior obstáculo de um artista, é estourar, porque... Você não sabe o que precisa fazer pra estourar. As pessoas realmente me perguntam, por que você não estourou ainda? Eu não sei o porquê. As pessoas querem que eu estoure. Meus públicos, né, meus sofistas, que eu amo, minhas filhas, que eu chamo de minhas filhas. Eles fazem de tudo pra estourar. Vão, você vai conseguir, a gente vai lutar. Mas é o maior obstáculo.
Deixa
então,
eu dizer.
Tipo...
O nível do estouro é relativo, porque
era
pra
isso
gente...
que eu queria falar, porque a gente comenta...
Não, mas é porque o meu estouro não é...
Você quer
nível Beyoncé.
É, sabia que ela ia falar isso.
Então, mas... esse é meu maior obstáculo. Assim que eu passar, oxe, eu vou estar relaxada.
Mas tenha certeza que você já estourou, minha filha.
E não, eu sou conhecida,
e que tudo na vida tem o tempo certo pra acontecer.
Então, isso que eu acho. Eu acho que tem o tempo certo. Quando for pra acontecer, vai. Aí, nossa, aí que eu vou ter que comprar
um travesseiro. Mas se alguém perguntar um dia, por que você não estourou? Eu digo, quem te disse? Fale logo. Quem te disse que eu não estourei?
Ah, eu falo, ah, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Ai, eu não crio situação, não.
É, mas eu acho que esse é engraçado. É um debate que a gente sempre tem aqui, com vários artistas.
Sim, é.
Já passaram vários outros artistas que têm um pensamento um pouco diferente do seu. Do tipo assim, o cara faz 15, 20 shows por mês, certo? Mas não tá no Luciano Huck, não tá no Domingão do Huck, não tá no Sábado do Mignon, não sei o quê. Mas ele fala assim, meu irmão, esse é o sucesso que eu quero. Porque eu sou conhecido o suficiente para ganhar dinheiro e não sou conhecido o suficiente para não ter paz. Porque outro dia, hoje mesmo apareceu um corte para mim de o Whindersson Nunes se queixando disso. Dizendo que, na real, ele chegou num momento que ele não pode ir num bar, que ele não pode ir num cinema, que ele não pode ir no mercado, né? E assim, pra gente que nós somos meros mortais de que, apesar de você ter quantos milhões de seguidores?
1.2
você tem?
Não tenho milhões de seguidores, não.
Não, mas milhares de seguidores.
Não, não tenho também, não.
Milhares?
Não, tenho só 1.000. Brincadeira, eu tenho 480 mil.
Quase meio milhão de seguidores.
É.
Mas mesmo tendo todos esses números, vocês conseguem caminhar na rua? Vocês conseguem ir no shopping? Se a gente marcar um café, a gente vai conversar e ninguém vai... A gente não vai parar, vai ter uma multidão correndo atrás de você, né? Então, acho que sucesso é tão relativo por causa disso.
É, tem gente que realmente quer um sucesso que é só para aquele público lá e quer viver a vida. Eu realmente adoro a vida que eu levo. Uhum. Mas eu queria também ser estourada, juntar os dois, aí vai ter
que... Você quer mais.
Eu quero mais, mas eu também quero ter a minha vida. Porque, gente, eu vivo indo pro parque, cinema, com as minhas amigas. Então, acho que... E eu quero criar essa relação com o meu público também, deles também não me... Não precisa correr atrás de mim e ficar louco. Não, oi, tudo bem. Eu te vi no shopping. Ai, que tudo, sabe? Assim, bem tranquilos.
Com 6 anos, ela se imaginava cantando no estádio. Você ouviu isso? Quando ela começou.
É, realmente. Sim.
Então, ela vai sempre querer mais. E a gente deseja pra você, viu? Mais e mais que você alcance tudo que você sonhar.
Nossa,
que você merece
tá faltando
mais.
Um feat com a Beyoncé. Esse é meu maior obstáculo, viu?
Foi quando você tava aqui, a gente tava falando de Beyoncé. Não foi?
Foi no, com Lué de Luna.
Lué de Pronto.
Ela cantou com a Lué de Luna, Beyoncé?
Não. Não. A gente tava com o Lué de aqui.
Sim, sim. Eu adoro a música dela.
É.
Banhado de Folhas.
Banho de Folhas.
É, Banho de Folhas.
Pergunta do Quilombo.
Pergunta. Eu vi que sua música, Menina Pretinha, de 2016, ela tem um alcance de 2,8 milhões. E eu queria saber de você, o que é que você acha que fez essa música estourar tanto assim? Comparado às outras que você já tem.
Então, essa é a única música que eu tenho milhões de ouvintes, tal, né? Lá no YouTube, de acessos. Eu acho que o que fez estourar essa música foi porque foi a mensagem que ela passou. Foi uma mensagem passada por uma criança. E era uma mensagem muito forte, onde eu coloquei outras crianças pretas de cabelo armado também no clipe. Que eram os Crespinhos S.A. lá no Rio de Janeiro. Então, tipo assim, foi uma música de uma menina que tava falando pra aceitar o cabelo. Com outras meninas que também estavam aceitando o cabelo. Numa época que ninguém se falava disso, principalmente criança. Eu acho que assim, a galera foi novo, sabe? Foi o novo, foi o diferente, assim, pro Brasil. E aí as professoras começaram a passar essa música nas escolas. Tá em livros didáticos, então eu com uns 10, 11 anos já tava sendo passada na escola. E antes eu lembrava que eu estudava de gente que já tinha seguido a vida, já tinha morrido, já. Eram umas histórias assim, bem de séculos. Uhum. E eu em vida já tava, as crianças me mandam mensagem lá no TikTok, que agora eu lembrei, no TikTok eu tenho 1 milhão de seguidor.
Oh.
Lutei lá, que eu falei, não, vou cuidar sozinha, que eu vou entender essa página aqui. Aí consegui 1.100.000. E aí... Foi isso, foi a mensagem que ela passou mesmo pra época. Mas tá pouco ainda, lembrando, né, que eu quero uns 10
o
milhões.
O estádio com 6 anos.
O estádio, lógico.
Vamos lá, focar sempre
no mais.
Agora, dentro dessa perspectiva de influenciadora e até diante disso que você falou, assim, pô, essa expectativa de estourar, né, no sentido numérico e tudo mais, isso não gera em você uma certa ansiedade, não? Porque as redes sociais, eu imagino que vocês...
A gente vira e mexe e fala disso também, né?
Por exemplo, tem dias nas redes sociais que você anda pra trás.
Falou, né?
Às vezes você perde seguidor, aí você se pergunta, o que foi que eu fiz? Né? O que é que eu fiz de errado que a galera estão deixando de me amar, estão gostando, estão deixando... Eu tô deixando de ser interessante. Então, isso gera uma certa ansiedade. Como é que você lida com isso?
Então, em quesito carreira, assim, eu consigo lidar muito bem. Mas eu faço terapia, né? Eu tenho minha mãe pra conversar comigo, minha avó. Elas falam sempre a mesma coisa, porque eu repito a mesma coisa. Mas elas sabem trabalhar bastante isso comigo. Mas eu não fico me pressionando tanto pra isso, não. Porque eu sei que a hora é a hora certa, né? Que vai acontecer. E fico aproveitando, né? Vivendo o máximo, assim. Porque aí quando... Porque elas ficam falando, né? Você fica falando quando for. Quero ver você falar. Ai, que tô com sono. Quero dormir. É 5 shows. Eu, ai, Jesus. Então, calma. Deixa eu dormir aqui. Então, eu sei lidar bastante perante a isso. Mas às vezes dá ansiedade. Ai, meu Deus. Perdendo seguidor, tal. Mas aí continuo lutando aí na vida.
É uma coisa
mas
que
é
a
sempre
gente...
bom cuidar, né?
Isso.
Quesito cabeça, assim.
Isso. Cuide mesmo, mãe, cuide, deixa ela cuidar, faça ela cuidar. Deixe não, é faça.
Peraí, estamos sem áudio ainda, estamos sem áudio.
Emi Sofia, vem cá. Muito baiano.
Como surgiu esse interesse pelo rap, pela música, pelo funk?
Então, eu sempre gostei muito de música, né? Adorava ouvir Elza Soares. Adorava ouvir, porque minha família, sempre que tinha as festas, eles colocavam karaokê. Então, nesse karaokê, a gente ia cantando tudo, cantando as músicas antigas e tal. E eu sabia cantar sem saber ler. E eles achavam estranho, mas como é que ela sabe cantar se ela não sabe ler? E era por repetir e tal. Eu falei, nossa, eu nasci com um dom de música mesmo. Minha avó cantava antes de eu dormir e tudo e tal. E a minha mãe sempre também me levava, né, em eventos culturais que tinha música. E aí, o interesse pelo rap nem foi pelo rap, foi porque eu fiz a oficina de hip hop. E nessa oficina de hip hop, eu entendi, aprendi o movimento, entendi que é uma música de força, uma música de resistência, que era muito com o que eu queria passar, né? Que eu queria passar a minha vivência e tal. E aí, foi que eu escolhi. Mas já tiveram pessoas que falaram, vai pro funk, que o funk que dá dinheiro. Você quer ter casa, mansão, porque o funk é ostentação, né? Tem os funk consciente, mas em quesito dinheirão mesmo, funk que sempre... né, soube mostrar isso bastante.
Mas às vezes não é só mostrar, não.
Então, mas não, eu pequena não sabia. É muito... Eu pequena é só mostrar. Não sei, eu acho que também. Mas o funk dá dinheiro mesmo,
não,
assim.
Claro que dá. Mas
dá
assim,
uns carros caros.
Por ser essa coisa ostentação.
Dá umas Ferrari, Land Rover. O funk dá. O rap tá chegando ainda numa BMW. Acho que até menos, assim. Mas tem os rappers que estão tendo os. Trap. O trap tá dando. O trap veio do hip hop.
E ele tá vindo numa visibilidade grande.
Tá vindo
agora,
numa visibilidade
crescente.
Entendeu?
Né?
Já tá dando umas Mercedes-Benz, já tá dando. Mas o funk sempre foi mansão e carro. Mas tem isso de mostrar também, né? Tem isso de mostrar e se encantar. E às vezes não é tudo isso.
Não é isso. Tá alugando a mansão, mas não tá pagando a
Entendeu?
Conta.
Acontece.
Rola isso, viu? Rola isso.
E muitos estilos.
Muitos o quê?
Estilos de música. Não só no...
Não, exatamente.
Entendeu?
E outra também. E influenciadores.
Em várias áreas.
Em várias áreas.
E eu acho que é por isso que as pessoas ficam com ansiedade no quesito da carreira. Porque às vezes a gente vê muito a vida do outro e acha que é isso, que é aquilo maravilhoso. Quando vai ver, minha filha...
Mas é aquele parênteses da internet que a gente tava falando, né? Porque hoje em dia, todo mundo mostra o que quer. Né? E é por isso que a internet ela é uma ferramenta muito importante para o nosso trabalho, mas a gente precisa tomar muito cuidado com ela, porque ela adoece.
Sim.
A gente vê 1 milhão de casos das pessoas assumindo nas redes sociais, estou me afastando porque eu não estou bem. Eu não estou bem, não quero mais estar aqui, preciso parar um pouco para cuidar de mim e já eu volto. Então a gente está enxergando isso. Isso está cada dia mais frequente. Então por isso que a internet a gente precisa ter cuidado com ela, ela é muito importante, já faz parte da nossa vida, da nossa rotina. A gente não acorda sem dar nosso bom dia pro nosso público. Realmente, a gente lida já como nossa família, que as pessoas que nos acompanham dividem a minha vida comigo, dividem seus fãs, dividem a vida com você.
Sim.
Mas a gente precisa sempre tomar cuidado com isso, por isso que a gente tem que cuidar daqui, ó.
da cabeça.
É. E o mãe?
Agora, é um negócio curioso isso, eu acho assim. Eu gero conteúdo de humor na internet, no Instagram, mas a galera cobra, às vezes, o dia a dia, né? E eu fico pensando, pô, meu café da manhã é um ovo, é um café e um pão. Eu não vario, não. Todo dia eu como a mesma coisa.
E, okay.
E a galera quer ver todo dia a mesma coisa.
A galera quer ver, bicho. A galera
se
quer
dissesse
fazer
que aquele, aquele café da manhã da Xuxa que vem coco, que vem um monte de coisa.
Sabe o que é que eu tomo? O café, café.
E é esse café que
e
você mostra.
E vou treinar. Meu café, ele é ainda pré-treino. E eu apareço lá, dando bom dia, cada dia com uma música diferente, dançando. E as pessoas falam, velho, hoje você não apareceu com o seu café. Eu vou reclamar, Cristão, gostando?
Não, não, a gente não tem que reclamar. É porque eu olho com curiosidade.
Mas aí você
eu
fica,
assim...
por que que gostaram? Se identificam, velho. As pessoas que seguem você se identificam. Inclusive, parabéns pelo conteúdo do perdão.
Qual é? A do perdão. Sim.
Gostei bastante.
Gostou? Tá precisando perdoar alguém?
Eu vi... Não, eu vi nos seus stories, na verdade, você falando da importância do perdão. Enfim, a gente já tá entrando em outro...
Em outro assunto,
porque, né? Ele é influência. A gente
tá
consome
certo.
Um ou outro
consome,
aqui.
Tá certo.
Consome,
tá certo.
Então, tem que parabenizar também o parceiro pelo trabalho que ele realiza.
Obrigado,
digitalmente.
É. Mas o que eu gosto... Assim, por exemplo, eu gosto muito de te assistir, porque eu acho que, acima de tudo, o que você traz é um astral muito legal. Então, por exemplo, as pessoas... E aí, eu acho que por isso, quando você estava falando do seu café, eu já estava entendendo, talvez, o mecanismo. Porque no seu café não é o café. É a forma que você dá bom dia, entendeu? Não é o café. É você chegar dançando, levantando o astral da galera. Às vezes a pessoa é solitária, às vezes não tem alguém para conversar.
Eu recebo muita mensagem de tipo, Ju, era o que eu precisava... Era esse bom dia seu.
Pronto, então.
Sabe? Teve gente que me mandava mensagem quando eu tava ainda no meu puerpério, com meu filho, bebezinho, amamentando. Aparecia de sutiã de amamentação. As pessoas... Ju, você não sabe como ser o bom dia com o Fael no peito. Toda acabada. Porque no puerpério a gente não tá pensando em nada. Né? O filho ali com um mês. Oh, Deus. E, tipo, é tão importante pra gente. A gente se identifica com isso. Porque não é a blogueiragem de... Nasceu agora e eu tô super arrumada em casa com aquela camisolinha de renda, tudo. Não, eu tava sempre acabada. E as pessoas gostavam de ver isso também. Então, o público da gente, eles gostam da gente, do que a gente é. Assim, sabe? Isso é o mais importante.
Massa, massa. É. Aprendo muito com vocês. Roberto Nunes manda mensagem aqui, vamos ler. Eu acho que em todas as áreas de atuação tem os resultados fora do comum, mas creio é a minoria. Talvez se basear somente nesses resultados fora do comum é o razoável? Não entendi muita pergunta, não.
Eu também não entendi. Quer dizer que,
tipo, microfone, pela, microfone.
Você tá, e pela exceção é o correto? Né? Tipo, tem sempre exceção, é basicamente isso.
Agora.
Tipo, ir pela exceção, né? Ele tá falando fora do comum, né? Que é fora do comum e a gente se basear nisso como um modelo de sucesso, entendeu? É, exato. A regra é uma coisa, a exceção. Se a gente se basear pela exceção, é isso que ele tá falando, né? Fora do comum. O fora do comum às vezes acontece, mas é às vezes. E a gente não pode se basear no fora do
mas
comum
é bom.
Como a regra, como se fosse a regra, né? Como se fosse... Uhum. Então, é isso que ele falou aqui.
É. Vamos... Tem mais pergunta aí? Robertão é o Robertão que tava falando agora há pouco do... Do Exótica. É isso aí.
Que já acabamos essa pauta.
Já acabou essa pauta. Essa pauta tá resolvida.
É.
E a questão, Sofia, da... Assim, eu não sei se vocês têm essa questão dentro do funk, do rap. Mas aqui na Bahia, hoje, a gente tá com uma música... Um determinado estilo de música muito hipersexualizada, tá? Que é o pagodão baiano, tem uma vertente dele, não é todo ele, mas tem uma vertente que tá hipersexualizado. Isso acontece na sua música e como você vê isso?
Mas em que sentido do hipersexualizado? Que
do
sentido
corpo,
da música,
da mulher,
do corpo?
Né?
De, não.
Dele falar da música ou ele colocar...
Vamos lá, também essa parte de desrespeito à mulher, ou seja, diminuir a mulher, mas também de muita coisa de palavrão, de coisa assim, e você vê muita criança consumindo essa música, dançando essa música, né, e coisa que...
Com movimentos,
com movimentos bem sexualizados para uma criança. Então, queria em primeiro entender se isso acontece no seu nicho musical e como é que você enxerga isso.
Eu enxergo que sempre aconteceu, né? Desde a época do El Chan, já tinha. E antes ainda, eu acho que a forma que a música também consegue fazer, falar sobre esses temas sem a gente perceber, porque eu super, eu fui entender o Tchan agora, aquela do depois de 9 meses você vê o resultado. Eu não entendia. E eu super usava essa música pra dançar quando eu tava no meu quarto e dançava. E ai, adorava, inquisito, porque a criança, ela gosta da... do som, da batida da música. É por isso que as crianças gostam do funk, porque o funk dá pra dançar, dá pra fazer o passinho. Quisito, né, Rio de Janeiro, São Paulo e até aqui, Salvador também, é o passinho que a criança gosta. Nem tanto vai entender a letra. Quando ela crescer que ela vai entender, sabe? Então, tipo assim...
Tá muito na cabeça do adulto.
Tá muito na cabeça do adulto. O adulto que também é o compositor, que consegue escrever uma música onde... só vai entender certas pessoas e outras pessoas. É uma inteligência também. Que eu lembro que minha avó falava que na época da ditadura, os cantores tinham que falar sobre temas que, pra eles poderem cantar e aparecer na rádio, era tipo assim, temas que eles tinham que falar sobre a situação, só que sem a pessoa, sem falar diretamente do que estava acontecendo. Então, acho que assim, eu não critico, né, a galera que faz...
Acontece tipo, no rap?
Acontece em todos os ritmos, né? Em todos os ritmos a gente vê. E eu acho que assim, tem que ter o cuidado mesmo, né? A criança, se o pai vê que não dá. Mas eu super fui a criança que dancei tudo e nunca tive problema não assim, sabe?
Uhum. Mas assim, vou botar pimenta nessa história e quero participação de todo mundo aqui. Todo mundo nessa história. Porque a galera que costuma dizer assim, bom, eu... Não condeno tal, porque teve El Chan e outras bandas. Mas você não acha que há uma diferença muito grande em depois de 9 meses você ver o resultado e outras músicas, como por exemplo, tem aqui em Salvador de Desce Naquilo, Sobe Naquilo, é uma coisa que eu não vou falar aqui, respeito a todos vocês. Sobe Naquilo, Desce Naquilo, Senta Naquilo, não sei o quê.
Hoje já se é dito, é porque antes ficava meio que nas entrelinhas.
Exato.
Agora é meio
explícito. É explícito. É tipo assim, não tem um sentido duplo. Não tem duplo sentido. É aquele sentido, entendeu? Então se a criança já consegue entender qualquer coisa, ele não vai... ser enganado. Aquilo tá claro demais o que é.
Então, é que talvez essa pessoa que tá falando senta e quica naquilo não tá fazendo música pra criança, né? Tá fazendo música pro adulto. E o adulto que senta e quica, então ele vai se identificar e vai dançar e vai cantar. Eu acho que é a livre e espontânea vontade do cantor escrever uma música que ele vai falar isso e outros adultos também vão cantar e vão dançar.
E consome quem quer.
Entendeu?
Não é bem assim. É isso que eu tô dizendo. Vou botar a pimenta.
O cantor não pode parar de escrever uma música porque criança vai ouvir. A criança não pode. A criança tem. Existe um YouTube lá infantil pra criança, que a criança é galinha pintadinha, não sei o quê. Existem as músicas pras crianças e existe a música pros adultos. Agora com 19 anos, eu vou escutar uma música que fala sobre o que o adulto vive. Não vou escutar uma música que a galinha pintadinha tá falando. A galinha pintadinha não precisa parar de falar porque existe o público dela e o adulto existe o público dele. Você vai chegar num paredão. Você vai ficar dançando lá e soca, e soca, e soca, e vai dançar e vai ser feliz, sabe? É o momento que a pessoa tem de esfriar a cabeça e poder dançar e escutar a batida, dependente do que tá falando. E quando você chega numa balada que toca essas músicas, não tem criança. Então, se tem criança ouvindo, é mais questão de tomar cuidado, mas o cantor não tem nada a ver, sabe?
Mas você não acha que num paredão, dentro de uma comunidade, onde as casas estão tão pertinhas umas das outras, isso não entra na casa da criança... do avô, da avó, de gente que não tá afim de ouvir.
Vai entrar, mas aí é o combinado que tem lá na comunidade, ué. A comunidade tem o tempo, tem a hora. Se tá tocando e ninguém tá reclamando, quem? Nós três que vai mudar alguma coisa na comunidade do paredão,
né? Todo mundo ouve. Consumir, de fato, aí cada um tem sua opção de consumir.
Tem gente que vai gostar da música. Igual, minha família mora na periferia. Às vezes tem um vizinho que tá escutando um sertanejo altíssimo lá e tá falando de sofrência. Não necessariamente a gente tá sofrendo, mas a gente vai escutar. Pode ser, ai, gostei dessa música, caramba, vou consumir. Ou, ai, que música chata, não aguento mais. E aí eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Chega de noite, quando tem o baile funk na periferia lá. é as músicas que tá tocando. Às vezes a gente também tem que ir trabalhar, não sei o quê, mas tá tocando lá e a galera que tá lá tá curtindo. Cabe eu querer consumir ou não, entendeu? Não tem o que mudar. É, mas é questão de, tipo, eu acho que o cantor que fez essa música, ele vai fazer pra um tipo de público. O outro
e
que
viva
for
viva a diversidade. Se todo mundo fosse igual, consumisse a mesma coisa, a gente tava lascado.
E vocês, galera, o que é que vocês acham disso? Concordam, discordam? Tá sem áudio. Aí, agora.
Tem um cantor de pagodão, que eu não vou falar o nome, que tem uma música com... É, que fala sobre pedô. Tem. Entendeu? Eu não posso falar. Não importa. E tem gente que bota esse som alto e dança, e eu fico, gente, isso é eu que achei isso problemático. A música fazendo apologia a isso. Eu não vou falar a letra, né? Acho que...
Não, não precisa.
Não precisa falar, pelo amor de Jesus.
Vou falar.
Isso. Problemático demais isso. E tem gente que não tá nem aí. É música, vamos dançar.
Você, Cabas. Te ouvi também. Ah, não fuja, não.
Nossa, a opinião é parecida, né? De mais ou menos.
Mas... Os meninos, vamos participar. Veio aqui visitar porque quis.
Eu vejo que normalmente em festa de paredão tem crianças que dançam isso. Eu acho isso um pouco ridículo. Porque eu sei que é que nem a Sofia disse, né? Que tá no momento pra se distrair, que não necessariamente a criança tem que aprender a letra pra gostar, não sei o quê, mas no momento ali, tudo bem dançar, pá, mas a criança eu acho algo meio explícito, assim. Uhum. Ainda mais uma criança, sabe?
É, tô com Fica pesado. Também. Vamos ouvir Mamãe de Sofia.
Eba! É, eu acho que existem essas músicas, né? E isso já veio desde as músicas internacionais também, que na verdade a gente não entende a letra. Mas eu acho que o que falta mesmo é, na educação, é trabalhar as questões, esses temas na escola. Porque eu acho que se a criança começa a entender sobre o corpo, sobre as violências que podem acontecer, alguma coisa nesse sentido, ela, mesmo que... Hoje as crianças já têm um entendimento maior, já conseguem entender a letra, como foi falado. Mas eu acho que está faltando na base escolar, a princípio, que fale abertamente sobre esses temas. Porque não são temas ditos, não são temas naturais de se dizer. Então a criança só tem esse contato na música e fica aquele entende e não entende. E isso pode atrapalhar, porque existem muitas violências que as crianças sofrem e não sabem, não entendem. Então eu acho que antes de, talvez, de pensar na música, pensar no papel da educação, de trabalhar a sexualidade dentro da sala de aula, colocar esses temas desde pequenininhos, para que eles já sejam inseridos nesse contexto, que mesmo que estejam escutando essa música, por vontade ou não, já estejam cientes do que está acontecendo, porque a criança hoje ela nasce no 220, nasce realmente entendendo tudo, mas ela ainda não está entendendo, porque talvez é um tabu até para os pais falar, não existe essa comunicação em casa. Então, acho que tem muita coisa para ser organizada antes de chegar somente na questão da música. Assim, eu não tô nem defendendo e nem criticando, mas eu acho que tem outras estruturas que têm que ser organizadas por fora. Por fora, assim, porque, na verdade, ali, até como a Sofia disse, na periferia, a gente está buscando realmente não pensar nas questões de vulnerabilidade que são colocadas. A gente está pensando somente em se divertir, tranquilizar. Não está tendo tanto essa reflexão como outras pessoas de fora têm. Então, a gente pode pensar errado, mas quem está ali tem outra vivência, tem outra cultura. Não tem nem esse pensamento de pejorativo, alguma coisa nesse sentido. Então, eu entendo que a questão de fora tem que ser resolvida antes, até, né, é minha opinião, assim.
Não, massa, super válida. Bacana, obrigado. Mas é isso, minha gente. Ó, eu acho que a gente chegou no final. Nossa, a Juju tá com horário.
Você tem muita coisa.
Tem um monte de coisa. Hoje ela filou aula pra poder estar aqui, não foi,
Juju? Verdade,
Juju?
Um beijo pra todos os meus alunos do Live to Dance. Porque
vamos fazer essa publi?
Vou correr pra lá. Pois é, meu estúdio de dança.
Passa essa publi aí agora.
O Live to Dance fica no bairro do Estiepe. Tem aula de várias modalidades. Tem aula de ritmos comigo pra todas as idades. Inclusive, foi aula das crianças que eu deixei de dar hoje.
Foi mesmo?
Foi. Eu, que fique claro, elas dançam ritmos, estilos, de letras de músicas para a idade delas. É exatamente É, a idade que eu gravei a música de MC Sofia anos atrás, a de Brincadeira de Menina.
Isso.
Então eu trabalho com as músicas, com as letras apropriadas para cada idade. Então, já eu tô lá pra pegar as minhas adolescentes, depois os meus adultos. Hoje eu fico o dia inteiro, dia de terça e quinta é o dia inteiro lá no Live. Então nós temos street jazz, tem balé, tem ritmos. Aproveitem, podem entrar em contato com o estúdio, @estúdio, com S mudo, Live. 2 Dance, o número 2.
Live, tá? L-I-V?
Isso, V-E. Ah. L-I-V-E.
L-I-V-E. Live.
Isso. 2 Dance. Pode entrar lá. Um beijo pra todos os meus alunos. Já a gente se encontra, porque eles já ficam me mandando mensagem assim. Você tá aí, você vai chegar a que horas? Vai faltar hoje? É assim. É, eu fico aqui recebendo as notificações deles. Mas já eu chego, viu?
Ah, sai. Mandar um beijo pra esses meninos aí.
E eu vou arrastar Pedro pra ir lá falar, fazer aula com a gente também.
Vou fazer. Valeu, Quilombo Cast. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Ainda mais sucesso pra vocês. Vida longa. Joguem duríssimo.
Bom trabalho. Sucesso.
Cabas, obrigado por todo o apoio. E você, MC Sofia, muito obrigado, meu amor, por você vir
obrigada,
aqui.
Obrigada.
Foi um grande prazer.
Queria agradecer, né? Queria agradecer a pergunta, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É, falar que eu queria também, né? Já que eu jogo alto, estágio, tudo.
Isso.
Queria muito cantar no Afropunk Bahia, né? Afropunk Salvador. Atenção, galera. Se tiver alguém aí pra agilizar isso. 6 balé, tá? Pra trazer DJ e produção.
Lógico,
porque já não vou chegar no Afropunk sozinha. E falar pra escutarem minha música nova, Espelho Meu, né? Que já tá pra bater 50 mil visualizações. Então, bora lá, escuta, cria em challenge, dancem bastante. Fortalece, me sigam nas redes sociais, MC Sofia com 2 Fs. E bora aí se amar, se aceitar e...
Maravilha.
E viver.
Feliz.
E ser feliz.
E viver.
Massa, mais
e viver. Você trouxe isso pra gente.
É, ainda mais sucesso pra você, viu?
Obrigada.
Meu amor, obrigado.
Beijo, viu?
Você
Pedrinho,
tá aqui mais uma vez. Fofura, você é incrível.
Até a próxima, que eu sempre venho já dizendo até a próxima, porque é ele que não me chama pra ele ver.
É, não tenho a chance de não te chamar. A questão é a gente ver sua agenda, se é permitida.
É aquilo. Vai sempre dar certo. A gente sempre acha um lugarzinho pra encaixar, não é?
Isso exatamente, mesmo. Exatamente. Minha gente, voltamos às 19 horas hoje ainda. É 19 horas, Cabas, ou 20 horas? 19 horas a gente vai conversar sobre aposentadoria, INSS, várias coisas. Se você tem dúvida, apareça, já vá escrevendo aí sua pergunta para a gente tirar todas as dúvidas com o especialista e é logo mais às 19. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui com a gente, é sempre uma delícia estar com vocês. MC Sofia quer dar uma última palavra.
Só lembrar que tem show aqui em Salvador, isso. Dia 2, lá na Festa Bombar, 1 da manhã, entendeu? Não perca, leva geral e brota todo mundo.
E o Bombar é maravilhoso, adoro.
É chique.
Adoro, tem umas bebidas incríveis.
Eita, vou ficar pro after então.
Ah, você vai adorar.
Valeu, galera. Beijo.
Beijo, gente. Tchau. Até a próxima.